Olá, muito boa noite. Estamos juntos para mais uma edição do quadro Olho no Olho. Quadro não, programa, né? Programa Olho no Olho, que você sabe que toda terça-feira você acompanha aqui pelo Santa Cruz Online. A cada entrevista, um assunto diferente, uma pessoa diferente, um aspecto diferente. Essa agora é bem diferente, né? Eu estou aqui com o jornalista, blogueiro e empresário das comunicações também, o Bruno Muniz. Bruno, boa noite.
Boa noite, Ney. Um prazer estar aqui com você. Esse encontro que até as pessoas me perguntavam se havia talvez algum tipo de arestas entre nós, que a gente nunca foi visto junto, a gente nunca fez nada junto. E, na verdade, a gente sempre conversou, sempre trocou alguma ideia sobre algum assunto. E hoje é que a gente vai realmente ter esse primeiro contato em entrevista, que acho que esse, de fato, é nosso primeiro encontro, assim, para uma ocasião um pouco mais formal, digamos.
Tem gente que pensa que a gente não se fala, sabe? Que vive numa guerra, né? A gente até já viajou junto, né? Você estava lembrando aqui, participamos de um congresso no Recife há um tempo atrás. Mas as pessoas pensam isso mesmo, sabe?
Isso.
E assim, não é que a gente vive em pé de guerra, né? Na verdade, eu acho que ele é o concorrente preferido do blog do Ney Lima. Vai ser realmente, está sendo de fato uma surpresa, né? As pessoas assistirem e acompanharem aqui essa entrevista. E estamos aqui, né? O Bruno está aqui hoje para falar um pouco sobre a experiência profissional. Hoje nós vamos falar sobre blog, redes sociais, a imprensa local e, claro, né, a história também, a trajetória de Bruno, que já se firmou após quantos anos, Bruno, na comunicação?
Eu estou desde 2014 nessa luta, desde abril de 2014.
Por que abril de 2014? Foi o que aconteceu em abril de 2014.
Eu acho que não houve um planejamento específico para essa data. Eu acho que as coisas foram fluindo. E quando eu tive a ideia do blog, eu acho que foi no início do ano de 2014, e nesse processo eu aproveitei ali em abril, que já, o site já estava quase pronto, e aí eu fiz esse lançamento. Mas aí não houve nada específico assim para que fosse durante aquele período. Eu acho que realmente, e se a gente for entrar obviamente nesse assunto, é mais a coisa da Câmara em si, né? Como a Câmara de Vereadores entrou na minha vida, e consequentemente, o blog ele veio que meio como se fosse uma consequência, né? Porque eu entrei na Câmara de Vereadores em 2013 e durante esse meu trabalho eu atuava em um setor lá que era mais voltado para o financeiro, mas passei a acompanhar aquelas reuniões, as audiências públicas e aquilo me interessou de alguma forma. Eu passei a ver aquilo como pautas que eram relevantes para a sociedade e eu queria tornar isso público. Tudo que acontecia lá eu queria levar isso adianta.
Então, se você estou na Câmara, não era o marketing da Câmara, nem a comunicação da Câmara. Não tinha nada a ver com
aquilo. Não tinha nada a ver com esse setor de comunicação. Acho que foi mais por observar mesmo. Os bastidores ali, os corredores. A gente sabe que o meio político, ele sempre tem essas coisas que são um pouco mais movimentadas. Às vezes, as contendas em si, né? A gente sabe que isso acontece. Então, aquilo me chamou muita atenção. Eu não tinha noção que as coisas nos bastidores eram dessa forma. E, de alguma maneira, eu queria tipo, transmitir isso para a sociedade, né? Tentar dar a minha opinião, talvez, ali, obviamente, não entregando todos os pontos, todos os aspectos, mas dando aquele tom de que realmente tinham coisas interessantes acontecendo nos bastidores da Câmara. E eu acho que o blog ele nasceu justamente com esse objetivo inicial.
Você começou a desenvolver notícias, então, reportagens, naquele momento...
Isso, naquele
estando
momento.
Trabalhando nos bastidores da Câmara de Vereadores.
Na verdade era assim, o trabalho na Câmara ele era de 7 da manhã a 1 da tarde. E as minhas tardes durante esse período em que eu trabalhei lá, elas ficaram um pouco ociosas. E aí eu acabava que não tinha muitas atividades para fazer, tirando algumas questões pessoais. Então falei, não, por que não aproveitar esse espaço durante a tarde para poder fazer esse trabalho, que era uma coisa mais própria a mim, né? Era um projeto pessoal meu. Não tinha nada de financeiro naquele momento, não tinha nada que fosse voltado especificamente para ter algum faturamento. Era mais, portanto, gostar daquilo que eu estava envolvido. Eu queria ter uma atividade, um projeto que fosse paralelo à Câmara, mas que ainda então não tinha nenhum cunho financeiro, entendeu? Então, realmente, quando eu comecei, eu trabalhava, ia para a Câmara, eu trabalhava a manhã inteira no meu setor e quando era durante a tarde, ia direto para casa, eu já era bem empolgado para trabalhar com isso, para começar a movimentar o site na época, entendeu?
Você é filho de Santa Cruz, não?
Sou não, cara. Eu sou...
Qual a tua origem?
Eu sou de São Paulo. A gente, na realidade, assim, a minha família ela tem muitas idas e vindas do Nordeste para o Sul do país. Eu nasci em São Paulo, mas o meu pai é da Paraíba e a minha mãe é de Pernambuco. A minha mãe é de Pesqueira.
Coincidência, eu também nasci em São Paulo, minha mãe é do Caldo Sítio Caldeirão, meu pai de sítio Logrador.
Tá vendo? Tem uma semelhança aí. Então, assim, meus pais, eles seguiram aquele caminho que muitas pessoas do Nordeste, pelo menos naquela época, faziam, né? Esse trajeto que era ir para São Paulo tentar uma vida melhor, tentar um emprego melhor. E numa dessas idas de volta que eles foram para lá, eu nasci, mas também, assim, acho que não foi... Eu não fiquei lá tanto tempo. Eu nasci e acho que antes de um ano já estava voltando aqui para o Nordeste de novo. Na realidade, os meus pais, eles viveram durante muito tempo em uma cidadezinha aqui próxima que chama Poção. Uma cidadezinha que, desde que eu saí de lá, ela tinha 9 mil habitantes e eu vi o censo recente, o mais recente, e ela tem algo em torno disso ainda. Então, é uma cidade que realmente é muito pequena, não tem um crescimento tão, digamos que absurdo assim, de um ano para o outro. E tem aquele clima realmente de cidade muito pequena. Então, os meus pais, eles viveram durante muito tempo nessa cidade e eu cresci boa parte da minha infância nessa cidade. Quando eu já estava entrando ali na casa dos 8, 9 anos, eles voltaram para São Paulo e a gente, obviamente, foi todo mundo, a família inteira. Só que lá a gente morou, acho que uns 4 anos e até conseguiu alguma estabilidade, mas aquela coisa, o meu pai, ele sentia muita falta aqui do Nordeste. Ele para as pessoas que conhecem esse perfil, meu pai é aquele cara que gosta de mato, que gosta de sítio, que gosta de mexer com um cabrito. Ele é esse perfil de pessoa, então ele sentia muita falta disso. E numa dessas a gente voltou para a Poção, isso em torno de 2005, e aí a coisa não engrenou lá. Os meus pais não conseguiram trabalho, a gente já estava entrando na casa da adolescência, eu e a minha irmã, e precisava... viver, e realmente lá para emprego assim, era uma cidade muito complicada. Então, nesse processo, só para encerrar esse assunto especificamente, a gente veio para Santa Cruz, porque já se ouvia falar que Santa Cruz era uma cidade de oportunidades. Desde São Paulo já, minha mãe já tinha sido apresentada por parentes. Olha, tem uma cidade perto de Poção que não é tão longe, que lá tem muito emprego, tem confecção, o pessoal trabalha bastante. Então, assim, já tinha esse discurso quando a gente morava em São Paulo. Então, quando a gente veio, antes de completar um ano em Poção de volta, a minha mãe disse, não, a gente tem que tomar alguma atitude, tem que ir para um lugar tentar realmente uma coisa mais promissora. E aí foi quando a gente veio aqui para Santa Cruz.
Mas vieram com algo certo aqui? A tua família, por exemplo, trabalhou com confecção? Você já chegou a trabalhar com confecção?
Cara, a gente não veio com nada certo. Inclusive, a minha mãe veio com a minha irmã primeiro. E eu sei que no espaço de um mês, quando a gente veio para cá em 2006, ela já tinha vindo em um mês antes, ela tinha alugado casa, ela tinha arrumado um trabalho, obviamente, que ela veio ficar na casa de alguns parentes aqui, e já tinha arrumado trabalho, já tinha alugado uma casa, já tinha comprado algumas coisas. Então, assim, quando a gente chegou realmente, eu e meu pai, que a gente viu que a coisa estava engrenando, foi até uma surpresa, que a gente se surpreendeu pela quantidade de tempo, que era pequeno, e ela já tinha conseguido fazer algumas coisas que a gente não tinha conseguido fazer lá. E assim, quando eu falo isso, eu falo sem nenhum temor de dizer que a gente realmente era de uma realidade muito humilde. A gente nunca teve, digamos que, parentes influentes. Ou muita gente pensa isso, né? Até hoje, assim, que pelo fato de talvez eu ter uma empresa hoje ou ter conquistado algumas coisas, que a gente talvez tenha algum parente, alguém que indicou, alguém que deu a mão naquele momento ali. Mas não, a gente, na realidade, sempre foi de uma realidade muito humilde, e ter chegado em Santa Cruz e ter visto que a minha mãe tinha conseguido se estabelecer em um mês, ali já deu o tom que a coisa, talvez, que realmente a cidade tinha um cenário que era diferente de outros lugares por onde a gente já tinha passado. A gente viveu, obviamente, uma realidade melhor em São Paulo, até aquele momento, mas em Poção a vida sempre foi muito difícil. Então, quando a gente chegou aqui, que a gente viu que minha mãe tinha alugado casa, tinha comprado algumas coisas, estava com aquela questão toda estruturada, e a gente chegou, e eu me lembro que a gente já começou a trabalhar em pouco tempo, em uma semana, essa coisa toda do fabrico, de tirar a ponta de linha. Eu passei por todos esses processos. Até na realidade, até o ano de 2012, final do ano de 2012, eu ainda costurava em fabrico ainda. Eu entrei para tirar a ponta de linha, para fazer essa questão de acabamento, e naquele processo, muitas vezes o pessoal ia para casa almoçar, né, tirava ali a sua folga, e às vezes eu ficava no estabelecimento, no fabrico, tipo, sei lá, mexendo em máquina. Eu queria ver como é que aquela coisa ali funcionava.
Estragou muita peça?
Olha, eu acho que não, porque eu costurava muito com retalho, pegava os retalhos para
você não arriscava
ninguém. Mas assim, acho que a agulha eu dei muito prejuízo aí para
quebrou muita agulha, mas não arriscava numa peça semi-pronta não, né?
Não, não. Mas e foi curioso esse assunto, porque assim, eu acabei aprendendo a costurar em algumas máquinas, e aí teve um dia que a minha patroa na época chegou e me viu costurando. Nessa, tu sabe costurar? Eu disse, sei, eu aprendi por aqui e tal. Eu sei que nisso ela disse, pronto, tu vai para uma máquina agora. Isso foi lá em meados de 2007, 2008, e daí então não parei mais. Eu permaneci nesse empreendimento até 2013, até o finalzinho de 2012, que era ano de eleição, inclusive, quando já naquele processo ali, final do ano, eu realmente optei por tentar, tipo, dar uma mudada de vida, assim. Porque realmente eu estava muito tempo costurando, eu estava com algumas broncas na coluna já, estava sentindo isso, e eu não era tão velho, né? Então, assim...
Não é pesado, né?
Justamente. Então, assim, eu disse, então, vou sair, vou tentar alguma coisa, mas não tinha nada certo também. Então, deixei o trabalho como costureiro, peguei ali uma rescisão e falei, vou dar uma segurada aqui e ver o que é que eu vou conseguir. Comecei a procurar outras coisas. Então, esse foi o meu ciclo dentro da confecção. A gente nunca confeccionou, nunca fez alguma coisa própria para vender numa feira, no Moda Center. Nada. A gente sempre desenvolveu um trabalho para outras pessoas, e eu tive esse processo todo aí de 2006 até 2012 trabalhando.
Travessia de 2012, aí foi onde você foi para a Câmara de Vereadores de 2013 e por aí.
Isso. Na realidade, cara, uma história bem curiosa que na época o Afrânio Marques, ele tinha chamado uma pessoa que era um amigo meu na época e disse assim, estou precisando de alguém para indicar para a Câmara, para dar assistência, ser auxiliar do pessoal que trabalha na tesouraria. Acho que dos cargos eram dos menores, assim, era algo bem singelo. Então, aí, nisso, ele falou, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa de confiança, ele queria uma pessoa de confiança e acabou me indicando. E eu sei que no começo de 2013, quando o Afrânio estava renovando o mandato, eu estava entrando na Câmara de Vereadores para exercer esse trabalho lá. Não fiquei muito tempo, mas...
Ele ali é você?
Isso! Olha eu aqui!
Ah,
eu, o Alexandre, o Rômulo. Tá valendo.
Não deu pra conhecer, não. Não deu pra reconhecer, não.
Isso aí foi na Câmara, inclusive.
Que ele já usava a moda do topete, né?
Nesse já.
Não tava muito em alta, não.
Eu sempre
tu desistiu do topete depois?
Eu acho que é porque você vai ficando velho, o cabelo vai indo embora, mas. Cara, que legal ver essa foto. A gente tem boas lembranças dessa época da Câmara.
Me tira uma dúvida, uma curiosidade. Eu acho que alguém já deve ter te perguntado isso. O teu Ibiapina, do teu nome, vem do padre Ibiapina ou não tem nada a ver?
Cara, se vier...
Não sabe.
É de muito longe. Porque, na realidade, o Ibiapino, ele é por parte do meu avô, inclusive, que faleceu no ano passado de Covid. E, assim, é de uma turma lá da Paraíba, entendeu? Lá bem da região... do Agreste da Paraíba. Eu não sei se tem alguma relação, porque é o Ibiapino, né? Aqui é o Ibiapina com A no final.
Ah, sei.
Então, eu não sei se tem alguma relação, mas...
Então, deve não ter, eu também não
mas
sei.
Mas essa pergunta muita gente já me
já
fez,
já.
Muita gente.
Vou pedir para o Elinaldo Ventura pesquisar. Não sei se você sabe, mas Elinaldo Ventura também é da Paraíba e viveu em Poção. Elinaldo Ventura tem familiares em Poção.
Nossa, não sabia, não.
Elinaldo Ventura é natural de Poção. Bom, eu vou chamar um intervalo, né? Mas antes citar aqui, que eu deveria ter trazido no início do programa, né? Isso que você acompanha esse programa através do Santa Cruz Online, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E também com transmissão pelo blog do Ney Lima, pelos portais Jardins do Agreste, Nova FM em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins para Turitama, Estação Notícias Breves da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV de Belo Jardim, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, um abraço Rui, blog do Alberto Xavier, Portal Belo Jardim e pelas ondas do rádio você nos acompanha através das rádios Vale FM e Farol FM para as várias cidades do Agreste de Pernambuco e da Paraíba. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta conversando com Bruno Muniz aqui no Santa Cruz Online. Estamos de volta, né? E pela primeira vez recebendo Bruno Muniz aqui no nosso estúdio. Você já teve no outro estúdio? Não, né? Também não.
Tem
que
chamar
Bruno também para o outro estúdio, né? Para a gente ter a primeira vez no outro estúdio também. Mas enfim, a primeira vez, né? Nesse formato, né? E acredito que dessa entrevista, de repente, surgem aí outras parcerias. Você sabia que a gente fez uma parceria com a Agreste Notícias? Também foi desse jeito, né? Quando nós anunciamos, né, que iria ter um programa transmitido pelo blog do Ney Lima e a Agreste Notícias do Sidney Lima, todo mundo disse, ué, como é que pode?
O que aconteceu?
Eu lembro que teve uma vez, num grupo de WhatsApp, que acho que o Carlinhos da Coab começou a plantar alguma coisa ali, eu não sei se... Um dos dois blocos tinha dado a notícia primeiro, claro, alguém vai dar primeiro a notícia, é normal, né? Isso se alterna. E aí acho que Carlinhos disse alguma coisa, né? Aí Bruno, que acho que foi o meu que publicou na época. E aí Bruno foi lá e disse, que eu saiba, nós não, nem Lima e Bruno não vivem numa competição, né? E realmente há essa impressão muitas vezes, né? Que é como se fosse uma competição e tal. Enfim, é como todo trabalho, né? As equipes se esforçam, né? Para dar a notícia primeiro, para trazer aquela informação de uma forma mais completa, cada um com seu objetivo. Isso é muito bom para a pessoa que está do outro lado, não é isso, não é isso, Bruno? Tenho certeza que você concorda com isso, que é o nosso ouvinte, leitor, que vai ganhar com essa competitividade, né? E não, disputa entre os blogs.
Com certeza. E tem até um ponto interessante que isso aí vale para você que tem um negócio, independente de qual segmento seja. Às vezes você observa um concorrente e vê ele talvez como seu inimigo, mas eu vou tirar por mim e vou falar até em relação a você. Eu acho que a sua figura na época de já ter o meio de comunicação estabelecido, para mim foi muito positivo porque eu tinha, digamos que um caminho a seguir, entendeu? Eu tinha, ó, se Ney Lima chegou em um nível tal, eu tenho que lutar para chegar perto dele, entendeu? Para ser igual, para poder me comparar também de alguma forma no trabalho que eu desenvolvo. Porque o que ocorre? Muitas vezes quando você não tem uma referência de trabalho, as pessoas se acomodam demais. E talvez é por isso que tantas empresas acabam parando pelo caminho, porque não tem um alvo a ser atingido. Olha, a gente não tem uma referência. A cidade é uma cidade que tem em torno de 120 mil habitantes, 110, e a gente não tem meio que uma referência local para poder batalhar e ter realmente um trabalho que se aproxime, uma coisa que seja comparativo. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas acabam confundindo isso com uma certa rivalidade que de fato não existe. Eu nunca enxerguei uma pessoa que tinha o mesmo que atuava no mesmo segmento que o meu como um concorrente. Eu sempre enxerguei com alguém que tanto você pode se inspirar em pessoas assim, como você pode usar isso para estabelecer quais são os degraus que você pretende subir na sua vida. Se você não tem ninguém a enxergar realmente como uma referência ou alguém que te inspire de alguma forma ou que te impulsiona a sair da sua zona de conforto, muito provavelmente você vai passar a vida inteira num estágio ali que é muito muito ruim. E ocorre muito isso, Ney, eu já vi muitos casos de chegar alguém que quer entrar nesse mercado que é o nosso e fala o seguinte: olha, eu quero começar nisso e eu vou ser bom. E as pessoas acham que isso acontece em um mês. Eu vou começar trabalhando aqui e em um mês eu vou. É uma questão de anos. Você leva anos para construir uma identidade.
Teve eu sei que o entrevistado é você, certo? Mas eu vou contar aqui. Teve uma pessoa que me procurou recentemente aqui, que não é da área de comunicação. E ela disse: olha, eu vou lançar uma marca de biquíni e o meu objetivo é ser igual ou ultrapassar tal marca aqui de Santa Cruz, certo? Eu vou até citar o nome. Ela disse que iria passar a Isca Viva. Citou a Isca Viva. Aí eu disse, beleza. Ela disse, e a gente vai lançar assim, atento, você acha que eu consigo? Eu disse, claro, você vai conseguir. Agora você tem que respeitar a seguinte situação. A Isca Viva, Vera da Isca Viva, ela tem tantos anos de mercado. Então, seja maior que a Isca Viva no seu primeiro ano, no seu segundo ano, como a Isca Viva era no seu primeiro e segundo ano atrás. E como você está no mercado muito mais forte hoje, você vai conseguir passar a Isca Viva. Mas não no primeiro ano, não de uma hora para outra. Então, de fato, é isso que você está dizendo mesmo, degraus, né, que as pessoas vão seguindo e tal. Para falar um pouco sobre comunicação, e nós estávamos falando dele aqui em off, né, do companheiro Marcondes Moreno, bem, é importante as pessoas entenderem que blogueiro só fala bem, viu, gente? A gente nunca fala mal de ninguém. A gente estava falando do Marconi e tem um depoimento dele aqui também para contribuir um pouco com essa entrevista. Vamos acompanhar.
Olá, meus amigos, passando aqui para falar da importância de Bruno Muniz, do blog de Bruno Muniz, de sua comunicação para nossa imprensa, né? Bruno, que é muito competente, apesar da juventude, dedicado, já tem um tempo bom no ar, já provou de sua capacidade, já mostrou sua capacidade, todo o seu talento. Eu fico muito feliz em ter Bruno Muniz como uma pessoa que eu acompanho e acompanhei desde o início. Então é muito bom, mostra que tudo se renova e Bruno é uma renovação que já é uma realidade. Grande abraço, Bruno, que Deus continue te protegendo e que você continue sendo esse cara super talentoso e muito responsável. Grande abraço.
Bruno, Marcondes é um amigo, né, em comum, um amigo de todos, que tem muito mais história do que eu e do que você juntos, não é isso? Como foi para você saber que aquele cara que você ouvia, acompanhava, lia, né, desde a época dos jornais lá, imagino, que você passou a ser colega de profissão dele, né? Passou a conversar com ele como colega de profissão e não como leitor.
Cara, muito interessante e desde já agradeço demais esse depoimento do Marcondes. Eu tenho um respeito muito grande pelo Marcondes, assim como eu tenho quando eu ainda nem pensava em entrar no meio de comunicação. Eu me lembro que uma vez, quando a Ceocolatos ainda era ali do lado, eu estou citando o nome de empresa aqui, mas quando a Ceocolatos ainda era do lado da escola Padre Zuzinha ali, eu era estudante da escola Padre Zuzinha, e teve um dia que eu fui com um colega, a gente foi fazer um lanche lá, e eu sentei numa mesa, e Marcondes chegou com o filho dele, com o Enzo, e o Enzo ainda era bem pequeno, era uma criança ainda, e ele sentou lá na mesa, e eu já conhecia ele, né? já acompanhava ele, eu fiquei observando e pensando assim, será que um dia eu poderia ter a oportunidade de sentar com ele para dividir uma conversa sobre qualquer tema que fosse. E foi muito interessante que foi muito gradual o meu processo, né? Eu acho que eu primeiro fiz amizade com o Marcondes antes de ser realmente uma figura que me tornei um pouco conhecido no meio de comunicação. Porque com aquela convivência de câmara ali, você tinha contato com ele era praticamente todos os dias. Então, a gente está aprendendo muita coisa, né? Eu tenho um respeito imenso por todo mundo, pelo Jairo Gomes, por você, pelo Melk, que passou por essa fase de blog aqui desde o início também.
Foi então, o primeiro blog, o segundo blog, primeiros foi do Melk.
Eu tive a honra de poder ainda acompanhar o blog do Emanuel Glicério, que na época ele falava sobre a política especificamente e era com uma linguagem muito própria. Eu acompanhei blog do Pablo Ricardo ainda também. Acho que no tempo que eu comecei a me inteirar de política, essa turma era uma turma que já estava bem engajada nesse meio especificamente. Então foram inspirações para mim. Tenho um respeito imenso por figuras como Marcondes e eu tenho certeza que ao longo de toda a vida ainda vou aprender muito com eles ainda.
Bruno, como é que você vê, como é que você enxerga os desafios do seu meio, né? Do nosso meio, da comunicação para frente? As coisas estão se transformando muito rapidamente. Você já começou a fazer TikTok, não? Dancinha?
O TikTok, eu tô estudando ele já faz um tempo, assim, mas eu tô feito aquela coisa. Tem duas pessoas girando a corda e ainda não encontrei o momento certo para entrar e começar a pular. Mas a questão da dancinha, para mim, acho que não funciona não. Porque a minha desenvoltura com dança é péssima. Mas a gente acompanha essas ferramentas novas. E eu até trago um tópico que a gente já abordou, que tu falava até a coisa do concorrente, de ter em quem se inspirar. E tem um pouco de relação com isso, Ney. Porque é o seguinte, às vezes a gente foca muito. Tu até citou um exemplo de uma marca aí, que queria atingir um objetivo X, chegar num nível de outra, mas com aquela coisa meio que só observando isso. É como se você olhasse a coisa por dentro de um túnel, você só enxerga aquilo. E isso é muito, muito prejudicial, porque nisso você está perdendo uma série de coisas que estão acontecendo em volta. Situações que muitas vezes as pessoas elas deveriam estar fazendo o seu, estar focando no seu, se renovando com ferramentas e acaba focando demais em um alvo, nem atinge esse alvo, acaba se frustrando por muitas vezes e acaba, inclusive, parando no meio do caminho, desiste. Então, assim, sempre que surge uma ferramenta nova, eu tento ir nessa linha. Eu tento não observar, só porque fulano começou a usar uma ferramenta X, não é obrigatório que você use a mesma ferramenta para poder se inteirar do mercado. Você tem que, muitas vezes, correr atrás do que você consegue abranger. Às vezes você quer abraçar um mundo feito desditado com as pernas, você não consegue. Mas se você for uma pessoa que usa uma única arma, às vezes, uma única ferramenta, e você usa ela tão bem, é muito provável que você vá atingir objetivos muito mais rápido ou de uma forma muito mais consistente do que pessoas que estão tentando usar tudo ao mesmo tempo, né? Então usa...
O foco é importante.
Isso, isso, o foco.
Você é design também, não?
Eu sou designer também, eu não opero tanto na ferramenta por falta de tempo, mas eu gosto muito de criar, de
desenvolver. E é design mesmo, né? Não é design do Canvas, não.
Não, é porque hoje em dia tem isso, né?
Tem
o Canva aí. Tem até um pessoal que disse que o Canva veio para acabar com os designs de Photoshop e de Corel. Eu não sei como, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Canva é uma ferramenta, é um paliativo e não tem nada que você possa fazer ali no Photoshop, no Canva, que talvez abranja tudo o que se faz dentro de uma ferramenta como Photoshop, por exemplo.
Bruno, deixa eu trazer um tema polêmico para a entrevista não ser fácil. No Brasil, o diploma de jornalista não é obrigatório por decisão do Supremo Tribunal Federal há alguns anos. E a Câmara ainda não conseguiu regular sobre isso pós-decisão. Como é que você vê isso na prática? A importância ou não de um diploma, de uma graduação para o jornalista?
Cara, olha só. Eu enxergo, por exemplo, que em casos como... Eu acho impensável você ter, por exemplo, um médico que não tem diploma. Porque para poder ser médico, ele precisa passar por todo um processo de aprendizado e ele vai lidar com vidas de pessoas. O jornalista ele não é diferente, ele pode influenciar a coisa a tal ponto de que vidas possam ser comprometidas pelo que ele tá fazendo. Só que assim, no jornalismo especificamente, eu não vejo como uma realidade tão... Eu acho que a palavra não seria nem tão uma coisa que é dispensável. Mas por quê? Porque a gente vê tanto jornalista que tem o diploma, mas eu vou ser até sincero com isso, é tão mau caráter em sua atuação que muitas vezes algo que não tem, mas opera com um pouco mais de firmeza, é um pouco mais justo, é um pouco mais ético. Então, assim, no jornalismo especificamente, eu acho muito complicado dizer que a pessoa precisa do diploma, porque ela pode ser uma pessoa com diploma que não trata o jornalismo e a sua condução com ética, ao mesmo tempo em que pode ser uma pessoa que não tem o diploma, mas que tem um posicionamento muito ético, até porque tá lidando com o meio de imprensa. Então, assim, eu diria que eu fico quase que em cima do muro nesse ponto. Eu acho que é importante o jornalista ter especialização, ele se inteirar de como as coisas podem ser feitas, até porque, por exemplo, se você... Tem até um fato que é bem curioso e eu acho que dá para usar como exemplo aqui, que é a questão dos casos de pessoas que tiram a própria vida. Não há nada explícito em lei que proíba um meio de comunicação de divulgar que fulano se matou. Mas há uma espécie de código invisível no jornalismo de que ele prevê o seguinte: olha, a gente tenta não abordar esse tipo de pauta porque há uma tese de que a pessoa que está planejando tirar a sua vida, ver algum tipo de notícia que indique que alguém conseguiu esse feito, ela vai se inteirar de como foi que ela conseguiu e acaba sendo influenciada de certa forma. Então, assim, até quando você vai noticiar um caso de alguém que tirou a própria vida, precisa ser feito com certo cuidado. Se você for fazer, tem que ser feito com certo cuidado. Então, assim, nesse quesito, são pontos que se você não se inteira disso, e você se compromete a estar no meio de comunicação, você pode estar lidando com pessoas ali que estão em uma situação de estarem muito vulneráveis àquele momento, e você lança isso que pode comprometer. Então, assim, dentro do contexto do que você perguntou, é isso. Às vezes a gente não é porque ou uma pessoa que não tem um diploma, ou a que tem, a que tem, ela vai ser realmente ter um posicionamento mais ético, e a que não tem, ela vai ter um posicionamento não ético. Eu acho que é muito de você... Se você se compromete a estar no meio de comunicação, você tem que realmente se comprometer com aquilo que você tá fazendo. Embora você não tenha diploma, mas seja com responsabilidade, primeiramente.
Então, você valoriza o diploma, mas não considera ele uma coisa essencial.
Não, até porque eu estaria comprometendo a atuação de pessoas que eu admiro e que eu respeito e que eu acompanho, entendeu? Pessoas que não têm diploma e que estão em um contexto de estarem há muitos anos no mercado e são pessoas que agem com muita ética.
Exposição. Fica até complicado eu fazer essa entrevista com o Bruno, né? Porque as experiências são parecidas, né? Em determinados momentos, eu acabo trazendo um pouquinho também, certo? Mas, por exemplo, no meu blog, né? Blog do Ney Lima, a gente publica notícias policiais. Acho que a carga de conteúdo porta de delegacia do meu pode até ser um pouco maior do que o seu, que não quer dizer que seja bom. Mas o que eu quero dizer com isso é que sempre vai ter um bandido que foi exposto. Uhum. E isso gera uma carga de sentimento ruim. Você sente isso nas ruas, quando as pessoas olham para você e de repente você não sabe de onde ou por que motivo, que história carrega aquele olhar?
Cara, tem um ponto muito interessante nisso que você perguntou, e até uma oportunidade de eu falar sobre isso, é que tem um detalhe. Eu acho que 70% das pessoas que conhecem o blog do Bruno Muniz não sabem quem eu sou. Isso é muito curioso porque eu comecei o blog e eu tinha como objetivo não aparecer. Então, eu trabalhava muito, de certa forma, no anonimato. Eu tinha o meu nome exposto. Inicialmente era outro nome, era o blog Santa Cruzense. E em um ano eu mudei para o blog do Bruno Muniz. Então, eu mantive o meu nome. Porém, eu não me expus, eu não apareci, eu raramente apareci em vídeo, eu raramente apareci em reportagem. Eu trabalhei durante muito tempo o nome, a ponto de eu chegar em um estabelecimento, as pessoas estarem comentando a respeito de algo que viram no blog e eu estar do lado lá, elas não terem ideia de que eu era Bruno Muniz. E até hoje isso acontece. O pessoal às vezes chega para uma reunião e aí pergunta, às vezes tem quatro pessoas dentro da sala, pergunta quem é Bruno Muniz. E às vezes fala até você é o famoso Bruno Muniz, mas tipo, não tem aquela conexão de identificar a minha imagem ao nome. Então, assim, essa parte de ser hostil...
Você nunca botou outdoor feito Alberto Xavier, não?
Não. essa parte de ser hostil eu nunca senti na rua. Eu tenho sentido isso um pouco mais recentemente por conta da política especificamente. Mas por conta de conteúdo policial...
Do conteúdo de violência, não.
Não, não. Até porque eu acho que, assim, a gente sempre... se preocupou bastante com essa questão de imagem. Eu lembro até que no começo do blog, a gente recebia algumas abordagens do pessoal dizendo o seguinte, olha, tu tem que postar a foto do acidente, o cara com o peito aberto, o povo quer ver o buraco da bala, o povo quer ver o cara que teve a perna arrancada durante o acidente, ele quer ver a perna. Então tinha muito disso, essa pressão. E desde o começo eu não queria isso, porque eu já não gostava do conteúdo tipo dessa forma, essa coisa muito... Que mostrava um fato muito explícito. Então já tinha esse cuidado, inclusive cuidados com a questão da imagem. Eu acho que, para o ponto de imagem, piorou um pouco, ou melhorou, de certa forma, quando eu fui alvo de alguns processos, inclusive, porque tem essa questão do uso de imagem, né? E hoje em dia o pessoal tá mais atento, tá mais ligado nisso. Você tem que ter muito cuidado, ter muito jogo de cintura, para não viver sendo processado.
Você
então...
tem o cálculo do processo? Não. Depois a gente bota na balança para saber quem tem mais.
Olha só, cara. Por incrível que pareça, eu já fui processado muitas vezes, mas graças a Deus até hoje nunca perdi nenhum processo. Sempre que chega o fato até o juiz, ele analisa. Em muitos casos, o processo não faz nem sentido. A pessoa às vezes quer, não sei se talvez tirar algum tipo de vantagem, ou é mal instruído pelo advogado. O advogado diz, olha, isso aqui é causa ganha, quando na verdade não é. As coisas não funcionam bem assim. Então, graças a Deus, eu... já recebi aí ao longo da minha vida, na faixa de, não sei, 10 ou 15 processos, mas nunca perdi nenhum até hoje. Então eu diria que estou no 0-0.
Eu estou na vantagem. Eu já tive condição coercitiva e ninguém sabe. Intervalo rápido e a gente volta. Daqui a pouquinho, inclusive depois do intervalo, você vai falar o seguinte. Você disse que recebe mais abordagens, questionamentos, não tanto pelo conteúdo relacionado à violência, mas mais à política. Isso. Que tipo de abordagem? Né? O que é que acontece? Quais são as cobranças que ocorrem nos bastidores? Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta. Estamos de volta recebendo hoje, no olho, Bruno Muniz. Bruno Muniz Ibiapina, né?
Isso.
Você casou, não foi, recentemente?
Casei.
Sua esposa herdou o nome Muniz ou Ibiapina?
Não, a gente não mudou os nomes não, que hoje em dia é uma complicação muito grande para mudar os documentos todos. É melhor deixar do jeito que está mesmo.
Coitado, né? Porque está Ibiapina no nome, é meio estranho. Ô, Bruno, sobre essa questão de cobrança de pessoas, né, questionamentos que, de vez por outra, todos, né, que lidam com comunicação, recebem nas ruas. Como é que isso ocorre com você?
Cara, como eu comentei no bloco anterior, eu tenho sentido que a coisa tem se tornado um pouco mais intensa. Assim, os ânimos eles estão mais aflorados. Acho que até por conta desse processo de polarização aí, Lula-Bolsonaro, o pessoal realmente tá muito arisco assim, para essa questão política. Então, eu percebo que há uma pressão um pouco maior, porque... A pressão que eu considero ela razoável é, por exemplo, quando tem aquela abordagem na rede social, o indivíduo não gosta de alguma coisa que você postou, e hoje tem muito até o indivíduo que não gosta de algo que você não postou, ele quer que você poste aquela notícia especificamente, Ele quer que você fale sobre aquele determinado tema. Então, quando isso acontece no campo do digital, para mim é algo que ainda é aceitável. Porque se eu me proponho a ter um meio de comunicação, eu estou sujeito a esse tipo de abordagem. Agora, quando a coisa começa a partir para um campo um pouco mais físico, do indivíduo muitas vezes encontrar você em algum lugar, e mesmo talvez, Ney, que não seja de uma forma tão agressiva, né, mas às vezes só o constrangimento de estar tentando te abordar, às vezes você está em um ambiente que está com sua família, em um ambiente de restaurante, alguma coisa, e o cara querer vir te ocupar com um assunto desse tipo, ou querer que você dê atenção a ele especificamente para falar sobre uma pauta que ele acha que você não postou por algum, talvez algum tipo de desvio de caráter, que, ou está querendo favorecer lado A ou lado B, eu acho que aí já atinge um campo que é um campo preocupante, né? Que é um campo que já deixa de ser uma coisa tão no digital, que não é tão direta, e passa a ser uma questão direta. O que é que garante que uma dessas abordagens pessoais, se você for, digamos que um pouco mais intenso em suas palavras, que aquilo ali não vai descambar para uma agressão ou para alguma coisa do tipo? Então, assim, é preocupante, eu entendo que é preocupante, porque eu nunca tinha visto isso a esse nível que chegou. E a coisa realmente toma algumas proporções que a gente tem que ter cautela hoje em dia. Você até comentava comigo nos bastidores que você tem a postura de ter uma vida um pouco mais restrita. E se tem uma coisa que de atuar com comunicação me tirou, foi ter uma vida pública tão, tão exposta. Eu sou uma pessoa que raramente você vai ver em algum lugar público fazendo coisas que não são alguma coisa de trabalho. Por exemplo, você não vai me ver, raramente vai me ver em um restaurante, raramente vai me ver em uma festa, raramente você vai me ver nesse tipo de ambiente, porque realmente eu acho que ao passar dos anos eu fui entendendo que a minha profissão e o que eu fazia exigia um pouco disso também, um pouco de você se abster muitas vezes de estar se expondo gratuitamente para estar correndo algum tipo de... Eu não vou dizer nem risco, porque assim, a gente não atua tão diretamente assim com jornalismo policial que lide, por exemplo, com facções, com coisas desse tipo, mas a gente está sujeito. A partir do momento que você torna-se um alvo para alguém que não gosta do que você fala, e você sai para... e você está o tempo inteiro em ambientes muito, muito programados, digamos assim, eu considero que você corre perigo de alguma forma, né? A gente viu casos já bem recentes aqui no Brasil de jornalista que é agredido no meio da rua de graça. O cara está lá fazendo uma reportagem, só porque é de uma emissora X, o indivíduo chega e sente no direito de meter a mão nele, de agredir, e isso está acontecendo com certa frequência. Então, assim, é isso que me preocupa, a coisa sair do campo digital para o campo físico, e eu tenho visto isso acontecendo nos últimos anos, assim. Não sei até que ponto isso vai, eu acho que seria importante, inclusive, os órgãos competentes, os meios de que têm esse poder, que começassem a punir esse tipo de atitude, porque não há punição para isso, né? Não há punição para você estar fazendo uma reportagem hoje na rua, é um trabalho, embora você esteja em um ambiente público, do indivíduo chegar, ele pode pegar a sua câmera, jogar no meio da rua, quebrar ela e muito provavelmente ele pode até ser conduzido para a delegacia, mas não vai acabar dando nada. Então, assim, eu acho que tem essa isenção de punição para quem comete esse tipo de crime. Eu acho que isso é prejudicial para o momento e pode ser ainda mais para o futuro.
Bruno, o que foi que te surpreendeu negativamente e o que te surpreendeu positivamente na política? Ou, na política, não, na comunicação, né? Na sua profissão. Ao que você olhe e diga, poxa, valeu a pena, né, esse momento eu ter chegado até aqui, e ao que te decepcionou?
Cara, algo que me surpreendeu e que eu sou muito feliz por isso, eu acho que é o carinho das pessoas com o que você consegue fazer muitas vezes. Eu vou dar um exemplo do mais simples ao mais complexo. O mais simples, de eu entrar em uma farmácia para comprar um medicamento, um produto que seja, e a pessoa que está trabalhando no caixa me receber com um sorriso maior do que o normal. E aí dizer, olha, muito obrigado, eu estou trabalhando aqui porque eu vi a vaga de emprego no teu blog. Então, isso do mais pequeno que eu considero, mas que para aquela pessoa tem uma relevância imensa. E em casos, por exemplo, de campanhas que a gente faz, olha, a pessoa está precisando de uma cirurgia, que o valor é muito alto. E às vezes, eu confesso que até eu, às vezes, vou com a fé embaixo, eu vou conseguir ajudar, mas não tem noção que as pessoas vão conseguir ajudar daquela forma. Porque não sou eu, né? É o meu público que está indo lá e está fazendo a doação, que está comparecendo e essa pessoa muitas vezes consegue esse valor integral para fazer essa cirurgia. Ou já casos, como a gente postou, de um cidadão que há 15 anos tinha se perdido do contato da família e tinha só duas fotos, e a gente postou uma matéria com a história dele e apareceu os parentes e ele veio fazer essa visita. Isso já aconteceu duas vezes, inclusive. Então, assim, são coisas que você não tem noção do quanto que elas são relevantes até que elas aconteçam de fato. E você vê o quanto isso é gratificante, né? Você vê alguém encontrando um parente que não sabia, às vezes, nem que existia, né? Que estava no mundo e quando une as peças e bate tudo e que descobre que realmente é aquela pessoa, é maravilhoso. Dos males que existem no meio de comunicação, eu acho que entra um ponto aí que é isso de você perder um pouco a sua privacidade ou talvez o seu particular, né? Muitas vezes as pessoas, até como eu citei o caso de abordagens políticas, quando eu saio para dar, eu raramente saio da minha casa para ir para um ambiente que seja de diversão, mas quando eu faço isso eu quero realmente me divertir, eu quero estar com minha família. Então quando chega alguém ali muitas vezes querendo te confrontar para um assunto político que você não quer debater, que você não está afim de falar, porque você fez a pauta, passou, história, vida que segue, né? E às vezes as pessoas querem continuar com esse debate ou querem insistir em discussões que já foram ultrapassadas, já foram vencidas, e as pessoas acabam meio que perdendo esse senso. Eles imaginam que por você estar ali naquele ambiente, você está disponível para todo tipo de conversa e que quer realmente debater sobre determinados temas. Então, eu acho que dos males que a profissão tem, eu acho que esse é um.
Qual foi o principal momento do blog do Bruno Muniz? Me refiro a isso quando você junta, né? Força, alcance, tecnologia, né? Você olha para aquele momento e diz, poxa, que experiência massa, que momento interessante. O meu foi trágico, o meu foi o do celular, do sequestro lá de Matheus Assistência. Mas qual foi o principal momento do blog do Bruno Muniz?
Cara, o principal momento do blog do Bruno Muniz, eu acho que eu já passei por várias coisas assim, e talvez esse tenha tanta relação com isso ou não, mas foi o dia que eu recebi o título de cidadão, por incrível que pareça, porque ele tinha um simbolismo diferente para mim. Se você pega, eu comecei essa história aqui, conversando com vocês, olha, tem a foto aí do título de cidadão, minha mãe, minha irmã e o meu sobrinho.
Por que você cresceu mais que todo mundo? Isso é seu pai.
Eu acho que foi o fermento, aí. Esse é meu pai.
Que todo mundo mesmo, é difícil, isso é errado.
Então, assim, eu comecei essa abordagem aqui falando sobre o momento que a gente chegou aqui, um momento realmente muito difícil. E, assim, eu não vou dizer, né, a gente passava fome, eu não quero chegar a esse extremo, mas era uma situação realmente bastante difícil. A gente nunca passou fome, mas a coisa era muito, muito, muito apertada. E quando eu vim no processo gradual de chegar até a Câmara, e eu via figuras tão, tão relevantes recebendo o título de cidadão, eu tinha aquela esperança, talvez, de que um dia isso pudesse acontecer comigo, mas eu não tinha uma noção que fosse em tão poucos anos e não tinha noção que fosse pelo que foi especificamente. Então, assim, quando isso aconteceu de fato, para mim, foi um momento extraordinário, porque eu entendi que ali o que eu tinha me proposto a fazer tinha chegado a um patamar de outras pessoas reconhecerem isso de alguma forma. E talvez a gente às vezes vê que muitas pessoas comentam, tem um elogio, tem a crítica, mas quando vem um título desse que você pensa, ó, até hoje ninguém na história da minha família ganhou um título de cidadão, os meus parentes, ninguém nunca chegou talvez a um ponto de receber uma honraria dessa. Ainda mais aprovado por todos os vereadores da casa. Então, assim, para mim foi ali um momento que eu disse, não, realmente eu atingi um objetivo que lá atrás eu sonhei, eu almejei isso e hoje ele está acontecendo. Inclusive, tá lá na minha sala, eu deixo exposto lá, todo dia que eu chego eu olho.
Eu também deixo o meu. Realmente é o título, né, mais nobre que tem, de fato, no município. Bruno, e inclusive quem é da imprensa tem uma outra característica, viu? Para você que está entendendo aí, né, o que Bruno colocou é porque quem é da imprensa cobre isso, né?
Uhum, verdade, você cobre.
As pessoas recebendo e a gente documenta isso, né? E depois você passa a ser realmente, mudar de lado, né? Você vai realmente para aquele local. Impressionante isso. Intervalo rápido, último intervalo, só um minuto, e eu volto então com a última parte dessa entrevista. Estamos de volta e a gente vai finalizando então o nosso bate-papo aqui com Bruno Muniz. Queria que você falasse um pouco mais, Bruno, sobre do seu lado pessoal, você tem quantos anos?
Eu tenho 31 anos.
Não, a idade de fato mesmo, a idade...
Eu tenho 31 anos,
você
cara.
Você só tem 31 anos até agora?
Só 31 anos.
Mas eu vi ali que passou agora há pouco a foto da sua irmã, né? Você tem isso. Mais irmãos?
Não, só tenho uma irmã mesmo.
Só tem irmã mesmo?
Só tenho uma irmã mesmo, inclusive ela trabalha no Altas Horas.
Ah, eu ouvi falar.
Gisele trabalha.
Ah, tu é irmão de Gisele? Irmão de Gisele?
Gisele Muniz, porque tem duas lá, a Muniz.
Tem a Gisele do financeiro, depois a gente descobre qual é a Gisele.
Eu acho que é do RH.
É do RH. Isso. Ah, sei. Hoje você não mora mais com seus pais, né? Você é casado, não é isso?
Isso.
Tem uma filha, não é isso?
Isso.
Uma filha ou um filho? Uma filha.
Uma filha, tá com 9 meses.
Olha aí a imagem dela aí.
Essa é meu tudo, essa menina, porque, cara, eu sempre comento que a gente quando ouve falar de quem tem filhos, a gente sempre tem aquela coisa de, filho muda a vida, filho muda as perspectivas. E eu sempre ouvi isso, mas assim, sempre fui muito cético. Até acontecer, e quando acontece, você passa a conviver realmente com a criança e se desenvolver o aprendizado.
Você tinha o desejo de ser pai?
Isso, eu acho que desde a minha adolescência eu sonhava em ser pai. E até demorou muito tempo para que isso acontecesse, mas hoje eu sou muito feliz com essa menina que realmente mudou as minhas perspectivas de mundo. Assim. Acho que você passa a ser um pouco mais responsável até quando você se torna pai.
Você teve irmãos mais novos, não?
Não. A minha irmã ela é mais velha do que eu. Acho que ela é 3 anos mais velha do que eu.
Então até por esse motivo você conviveu com crianças em casa?
Olha, crianças, sempre as crianças da minha família sempre foram muito próximas, assim, até os parentes brincavam que eu atraía muito as crianças. Acho que por conta que eu pareço ser até mais sério, mas no meu íntimo, assim, eu sou mais divertido, eu costumo brincar mais. E aí as crianças gostam de quem é mais brincalhão, eu acho que por isso eu tive esse contato, essa convivência, e eu sempre desenvolvi esse desejo de ser pai, independente de se fosse por adoção, ou se fosse uma criança realmente gerada por mim e pela minha esposa, eu sempre tive esse objetivo. Então, assim, realmente é uma coisa que mudou literalmente a minha vida.
Bom, a gente vai finalizar, tá certo, a entrevista. Queria que você deixasse agora, né, o seu depoimento, também a sua mensagem, né, para as pessoas que veem também em você, na sua atuação, uma referência, né? Tal como acontece comigo, você vai muito em colégio, né, fala para estudantes e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Então, sempre que a gente vai em algum colégio, em alguma escola para poder falar, ou seja, em alguma conversa que eu tenho pessoal com alguém, eu sempre...
Tem umas imagens aí, inclusive, né?
Isso foi lá na Escola Dinâmica. Eu sempre tento, Ney, tipo, levar um pouco do meu conhecimento, mas sem interferir tanto em tudo o que as pessoas já absorveram de mundo. Porque, assim, é muito difícil a gente se enxergar como inspiração para alguém, né? Eu acho que isso não é nem uma falsa modéstia ou coisa do tipo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender, talvez, que eu influencio pessoas ou que eu sou uma referência para alguém. E a gente tem muito disso. E eu acho que é bom, a certo ponto, que você tem muito pé no chão. Você nunca deixa que as situações do dia a dia ou talvez muitos elogios tirarem você do seu objetivo ali, que é realmente ter uma vida simples. O que eu defendo como um padrão de vida para todo mundo é que se busque realmente ter uma vida simples, uma vida que tenha como norte inspirar as pessoas, mas não porque é tudo que você conquistou de bens materiais. Eu acho que muito mais vale quando você consegue influenciar alguém acerca de um posicionamento ético, de respeito, do que você influenciar com aquilo que você conquistou em bens. Olha, eu tenho essa casa por conta que eu sou muito bom nisso, por conta que eu comprei esse carro porque eu sou bom nisso. Não, eu acho que é mais na linha. Se você tiver que absorver alguma coisa de mim, absorva aquilo que pelo menos eu tento ser. Eu posso não ser perfeito, tenho milhões de defeitos, mas pelo menos se você quiser absorver algo de mim, absorva isso. A tentativa de ser todos os dias uma pessoa melhor para quem está à minha volta, para os familiares, para minha mãe, para meu pai, para minha filha, para minha esposa. E acho que o principal é isso. Eu estou entendendo cada vez mais, com o passar dos anos, que a nossa missão talvez não é inspirar as massas, mas é a gente ser o melhor dentro da nossa casa, e que isso vai realmente mudar o contexto de mundo que a gente tem.
Para a gente fechar, tem um depoimento aí da dona Tatiane Soares.
Eu não acredito que vocês conseguiram esse feito.
Oi, pessoal. pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tatiana e eu tô passando aqui rapidinho para falar sobre Bruno, né? E o que eu queria dizer, além de todo o óbvio que vocês já podem imaginar, é que Bruno é um cara excepcional, né? Que é um cara que tá sempre junto, que é presente. E essa característica é uma característica muito importante sobre ele, porque em janeiro a gente passou por um momento mais maluco, significativo, importante das nossas vidas, que foi o nascimento de Manuela. E foram 2 dias de muita angústia, de muita expectativa, de muito sofrimento, e misturou muitas emoções. E ele estava o tempo todo ali comigo, esperando e ansiando e olhando ao Senhor para que Manuela viesse ao mundo da melhor maneira. E eu acho que é a melhor forma de explicar quem é Bruno, falar sobre o Bruno, é falar o quão significativo ele é como pai, né, e quão presente ele é como pai, e o quão dominado por Manuela ele é como pai. Né? Então, falar sobre Bruno, além de tudo o que você já conhece, além daquilo que é o óbvio, é que ele é um excelente pai e que ele tem uma relação maravilhosa, muito linda com a Manuela. Já passei do meu tempo, chorei o tempo aqui. Beijo.
Ah, cara, que legal, cara, que legal.
Parabéns, então, Bruno, por tudo que você tem conquistado, né? E pelo momento que você está vivendo, né? Tenho certeza que, pessoalmente, aqui a gente não está falando mais de profissão, né? A gente está falando de momento pessoal. Acho que o momento que você está vivendo é, pessoalmente, um momento muito bom.
Com certeza, com certeza. Já posso fazer o encerramento aqui?
Pode fazer o encerramento. E a gente agradece, inclusive, viu, a equipe também do Bruno Muniz, que trabalhou em paralelo com a Livaldo aqui com a gente para poder conseguir esse conteúdo.
Cara, muito obrigado por esse convite, pela oportunidade da gente ter essa conversa. Acho que há anos, acho que não só eu esperava por isso, como o público que acompanha a gente aí também queria. Havia muitos questionamentos de por que não tinha havido nenhum encontro ainda, alguma entrevista, alguma coisa do tipo. E acho que essa entrevista é uma comprovação que a gente é parceiro, que a gente se respeita muito nos bastidores e que eu espero muito que as pessoas acabem assistindo essa entrevista com essa perspectiva, né? De entenderem que Bruno Muniz, além de ser o Bruno Muniz do blog, é só um cara, é só um ser humano como tantos outros, um pai, um filho, um cara que está lutando aí para conseguir viver nesse mundo, que é um mundo repleto de desafios. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Sou muito grato por você ter me chamado aqui. E a gente vai se encontrar, tenho certeza, aqui em muitas outras oportunidades.
Esses e outros conteúdos você acompanha nos portais, nas redes sociais do Santa Cruz Online. Inclusive, aproveite e seja inscrito lá, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube. São mais de 50 mil inscritos. Acompanhe o nosso conteúdo e até a próxima.